Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimento de informações questiona executivo sobre terceirização do transporte escolar e também do TFD no município. Câmara aprova por unanimidade o projeto de lei do executivo que regula, adequa e aprimora a atuação de OSs na cidade. No programa de hoje, a gente recebe o vereador Nami Nassif já comigo aqui no estúdio. Participe conosco pelo 2523-3034, também no nosso WhatsApp 999-55-3040 ou pela nossa live no Facebook mandando suas perguntas.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019. Nami Nassif é o nosso convidado de hoje do Rádio Câmara. Vereador Nami Nassif, seja bem-vindo ao
Rádio Câmara. Boa tarde, Guto. Boa tarde a toda a equipe aqui da Rádio Câmara. Boa tarde, Marcelo, subsecretário de Agricultura, ex-subsecretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro e Abastecimento. Uhum. Boa tarde, população do Nova Friburgo. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui na rádio prestando contas do nosso mandato.
Muito bem. Quero dar uma boa tarde também ao Marcelo, então. Seja bem-vindo, está aqui com a gente. Muito bem, Nami. Na sessão de ontem tivemos a aprovação desse projeto de lei do Executivo que aprimora, adequa e regulamenta, assim, a implantação de OSs na cidade. Primeiramente, o que achou?
O Guto, eu sempre disse a vocês aqui, eu acho que nós temos que pensar sempre na cidade fim, né, na população a quem você vai ser empregado o benefício. Essa questão da OS hoje foi aprovada na Câmara, na verdade, foi uma questão de uma repactuação de um TAC que havia junto ao Ministério Público do Trabalho.
É e a Prefeitura, lá de
2014, 2015, que era no sentido que nós tínhamos que fechar a UPA. A UPA estava para ser fechada, nem se lembra disso. Uhum. Aquele impasse que não poderia ter OS, a UPA não poderia ser administrada por OS, e tinha que se passar todos os servidores públicos da Prefeitura para a UPA ser administrada pela a Prefeitura administrar diretamente a OS. Só que há dois problemas a serem analisados nesse sentido. Primeiro que a formatação da existência da UPA, na verdade, ela é por OS. Por quê? Ela é tripartite. O que é tripartite? Um terço da verba vem do governo federal, um terço da verba vem do governo estadual e um terço da verba para manutenção da UPA vem do governo municipal. Então, é um negócio totalmente diferenciado. Então, não havia possibilidade nenhuma de você administrar uma UPA, manter a UPA na forma, dessa forma de tripartite. Então, o que ia fazer? Ia ter que fechar a UPA. E, realmente, houve um TAC feito, um termo de ajustamento de conduta, como está para o trabalho, em 2016, 2017, pelo governo do Rogério Cabral, um equívoco de assinar esse ajustamento de conduta. Havia umas previsões de multas pesadas no município, se não extinguiu isso a essa. E quero deixar registrado aqui que houve algumas reuniões na Câmara de Vereadores lá, inclusive o Ministério Público do Trabalho, que inicialmente ele realmente foi redutivo em relação a rever essa posição dele, né, dizendo que não poderia ter OS nas UPAs, mas deixar registrado aqui que o Procurador do Trabalho, o Dr. Jefferson, foi bem flexível, uma pessoa humana, viu a necessidade de Nova Friburgo, viu que a necessidade que se tem de manter um OS para se manter a UPA funcionando. E eu digo a você,
a questão não foi nem de voltar atrás.
Nem de voltar atrás, foi de restabelecer, reconhecer um direito, se tem repatriar, reconhecer um direito, uma forma de mantiver a UPA, que imagina hoje seria um caos na saúde hoje, se nós fechássemos a UPA lá. Eu sei que havia uma pedra muito forte, uns grupos da Câmara são contrários a isso, mas eu acho que isso é o bem da população. E eu disse isso ontem e falo aqui hoje no ar, não tenho medo de assumir minhas posições em relação a isso. Eu vejo que há uma resistência muito grande em relação às OS, não tenha culpa em relação a isso. Só que hoje, se a gente for observar a saúde hoje, a legislação hoje, licitações, toda a administração pública, ela não é compatível na gestão da saúde. A saúde é uma coisa que tem que ser emergencial, uma coisa de urgência, muitas das vezes. E a legislação nossa é muito emperrada, muito burocracia para se decidir. Vou dar exemplo a você aqui, por exemplo, vamos supor que você esteja no hospital hoje e precise fazer determinada cirurgia ortopédica e tem que se adquirir uma prótese diferenciada aí. O poder público pode chegar ali e comprar essa prótese. Ele tem que fazer uma requisição, cotar, licitar. Isso leva o quê?
Isso leva um tempo, né?
15 a 20 dias o paciente está lá no leito necessitando desse atendimento.
Então, fora que a licitação tem que ser apresentada ao TCE.
TCE, quer dizer. Então, há umas coisas que não são compatíveis. E outra, há questões, então, por exemplo, você quer um equipamento lá de manutenção, de raio-x, alguma coisa que seja. A mesma coisa, para consertar tem que licitar, requisitar. Então, isso então, não é compatível com isso. Eu acho que o sistema OS, eu acho que tem muitas denúncias em relação aos OS, não tenha dúvida disso, mas tem muitos pontos também que já tem que ser fiscalizado e muitos OS boas. Eu digo você, tem bons profissionais e maus profissionais em tudo, tem boas empresas e más empresas. Então, eu acho que... Não estou dizendo aqui que deve se botar OS em tudo, mas alguns setores eu sou até favorável que você coloque, inclusive na UPA você vê que tem um atendimento muito bom. E eu disse ontem na Câmara, a UPA hoje não tem um atendimento mais ampliado, que infelizmente o governo do Estado do Rio de Janeiro está praticamente há 3 anos sem fazer um repasse.
É. Botando isso em dinheiro, você dá o quê?
Mais de quase 24 milhões de reais, que ela não faz um repasse para o município para fazer, cobrir a sua parte. O município tem que arcar com a parte do Estado para se manter. O que eu lamento muito, que nós tínhamos representantes aqui em Nova Friburgo, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e eu nunca vi levantar essa bandeira em defesa dessa UPA aqui e pedir que devolvesse o dinheiro. Então, lamentável isso. Hoje, o Estado tem essa dívida com o município, e a gente sabe que não vai ser tão fácil saldar essa dívida, então o município está arcando com toda essa despesa. Então, por isso que essa foi a votação do OS, mas exclusivamente para a UPA de Conselheiro Paulino. UPA
de Conselheiro Paulino e outras que vierem para cá, no caso de outras UPAs que foram implantadas.
Tem fiscalização. Você pode implementar outra UPA aqui, ser sistema de OS.
Agora, isso melhorou muito também a participação da Câmara em termos de fiscalização.
Olha só, na verdade, Guto, quem tem que fiscalizar essas entidades, a gente não tem que jogar, eu acho que o discurso totalmente errado. Ah, que a Câmara tem que fiscalizar. Mas quem fiscaliza diretamente
é o
Poder Executivo, que é através da Secretaria de Saúde, a Prefeitura. Nós temos que fiscalizar o Executivo, está fiscalizando de forma adequada. Porque a Câmara, por sua vez, não pode aplicar sanção nenhuma às UPAs. Eu vejo alguém aqui, tem visto aqui algumas postagens aqui, que eu realmente não sou muito ligado a esse negócio de redes sociais, nem grupo, nem notinha de jornais. Eu não pauto um mandato por isso. Quem pauta o mandato dessa forma, deve ter ninguém ter um mandato na Câmara. Que muitas vezes, o administrador, ou quem está na vida pública, tem que tomar decisões antipáticas, mas que é em benefício da população. Que ninguém, você não vai conseguir agradar a todos. Eu acompanho as redes sociais aí, vejo algumas críticas em relação aos vereadores, à Câmara de Vereadores. Ah, que minha rua está sem buraco, o não tem vereadores. Ah, que minha... Amigo, olha só. O vereador que fala que faz obras está mentindo. O vereador que fala que está capinando está mentindo. O vereador que fala que está asfaltando está mentindo. Porque o vereador não faz isso. O vereador fiscaliza e faz leis. E fiscaliza o Poder Executivo. E, por via de exceção, ele vota o impeachment do prefeito, no caso, ele julga, é o caso do impeachment do prefeito e seus pais da casa. Então, essas críticas que são feitas aos vereadores são totalmente erradas. Porque a gente vê alguns buracos na cidade e você vê essas críticas fazendo os vereadores. Ah, minha rua está sem buraco, não tem vereador. O vereador não é função disso, não é do vereador. A função do vereador é outra. Então, nós temos que começar também, a população tem que começar a observar qual a atribuição, qual é a função do vereador, qual é a função do executivo. E porque cobre o vereador.
Existe ainda as votações. Bastante.
Há muitas. As pessoas confundem. Claramente, você vê pelas redes sociais, ou fazem de má fé. Ou fazem de má fé. Entendeu? Então, de má fé, acredito que seja feito isso. Mas isso também, Guto, vou falar a você. A própria classe política está errada aqui. Muitas vezes, eu asfaltei tal lugar assim, esse vereador diz que é pedido dele que asfaltou, que fez, aconteceu. Então, a população insere na cabeça da população o vereador que faz aquelas obras que está fazendo aquelas obras. Não é isso. Então, eu vejo aqui, as vereadores, coitado, eu fui exigir em determinados bairros, você vai aqui, que os vereadores são criticados pela população, não faz nada, eu falo, olha, não tem o que fazer, não tem condições de fazer. Ele pede, se não atender, fazer o quê?
Você não tem como... Agora, tem questionar. Ainda sobre essa lei votada ontem, a cidade, o seu modo de vista, cresce com essa aprovação, principalmente porque a gente pode ter um ponto especial para o nosso desenvolvimento?
Ô, Guto, com certeza. Eu acho que a saúde é a prioridade da população, não tenha dúvida em relação a isso. Eu acho que você tem hoje uma tranquilidade que nós tínhamos, uma insegurança muito grande antes se formatar esse TAC e votar essa OS. Era questão da saúde, a gente sabia se a UPA ia poder ser mantida ou não seria mantida. E digo a você, a prefeitura não tem condições nenhuma de assumir uma UPA daquela forma ali. Estrutura não se tem para isso, não tem, estrategicamente não se dá, porque nós já temos um quadro que eu acho que foi muito errado, a formatação que se deu na reforma administrativa do governo passado e extinguir a Fundação Municipal de Saúde, porque a gente sabe hoje, se você pegar a administração moderna, a gente sabe que nós temos que descentralizar o poder, através de fundações, autarquias e assim vai.
Com isso vem
e muitas terceirizações também são
feitas. Tudo mais acelerado.
Então, né? eu acho que quem está no poder público, quem está na vida pública, tem que ter audácia, não tem que ter discurso. É que eu falo, eu não posso ter dois discursos, eu não posso concordar aqui, que eu vejo muitas vezes na Câmara, muitos vereadores, que o serviço de cardiologia do GS é muito bom, que o hemodiálise é excelente, mas olha só, são todos serviços terceirizados. São serviços terceirizados. Então, não tem que ter duas medidas. Eu dou exemplo a você que hemodiálise hoje é um serviço terceirizado. É terceirizado o serviço de hemodiálise. E poderia ser feito diretamente pelo município. É terceirizado. Não é bom prestar serviço de excelência? Você presta serviço de excelência. Qual a diferença hoje você fizer um atendimento de urgência, alguma coisa por OS, é terceirizado também na saúde, do que isso? Então, quem faz esse discurso é um discurso... É contra si mesmo, um discurso do contrário do que está falando. Porque quando se terceiriza um serviço é bom, eu acho que tem que dar prioridade à população. Se terceirizar está dando resultado à população final lá, tem que se terceirizar. Então, igual você, nós temos certos serviços terceirizados aqui são de excelência, e dois exemplos aqui, é o serviço de cardiologia do Hospital São Lucas.
Referência.
É de referência. Temos aqui o serviço de excelência aqui, que é o hemodiálise, é terceirizado. E eu vejo gente que trabalha no serviço de hemodiálise que é contrário à terceirização. Então está jogando contra si? Então tem que ser incoerente isso, entendeu? Eu acho que coerência é isso. Como eu vejo, esse dia estava lá no Hospital Raul Sertão lá, uma pessoa que trabalha no serviço elogiava, o trabalho no exame elogiando, e não, mas tem que ter no Raul Sertão criticando também a terceirização. Olha só, então vamos acabar com tudo. Então nós temos que botar dois pingos nos is, entendeu? Eu acho que o serviço terceirizado, muito dele, se dá resultado para a população, às vezes o custo é bem menor para o município. Deve ser feito sim, entendeu? Então eu sou favorável a isso, não tem problema nenhum. Eu acho que quando tem que pensar lá na ponta, que é a população, tem que pensar nesse discurso demagógico que não tem que ter, não.
Agora, isso
se for viável.
Essa terceirização, por exemplo, isso atesta que o público não consegue...
Ô, Guto, eu já disse a você que não é que consiga. Você tem vários entraves...
Parceira gestão.
Olha só, a diferença é o seguinte, eu acabei de falar, que tem vários entraves junto à administração pública para você gerir.
Já são os naturais.
São os naturais. Eu acabei de dizer a você aqui. Se eu precisar quebrar o equipamento meu, tiver que comprar o equipamento aqui, eu tenho que requisitar, eu levo no mínimo 15, 20 dias. Aí. E se eu dispensar a licitação, tá, as casas têm que responder para o final de contas ainda em probidade administrativa. Agora, quando eu tenho essa iniciativa privada, eu vou lá, quanto é? Manda comprar. E muitas vezes também é bem mais barato. Eu dou exemplo para vocês aqui em setores que eu conheço e prefeituras que pegou a saúde, por exemplo, o Cordeiro estava conversando com o prefeito, lá agora ele tinha dava uma subvenção ao hospital lá, agora ele contratou uma empresa para administrar o hospital. Ele falou que sabia mais barato o custo. Então, gente, olha só, não é que eu tire o contrário a coisa.
Olhando
aqui, a ponta final é a população. A nossa legislação hoje, licitações e tudo, não permite que você faça uma saúde eficiente. Agora, não é só isso aqui, não. Eu dou exemplo a vocês aqui, se questionam essa. Eu quero ver aqui, vão lá no Instituto do Cérebro, no Rio de Janeiro. Pergunta quem foi atendido no Instituto do Cérebro, como é que é o atendimento. É de primeiro mundo, e é o OS. Agora, tem fiscalização? Tem que se fazer. Tem esquema de corrupção? Tem, como todas as empresas têm. Ué, não quer dizer isso. Tem político corrupto? Tem político honesto? Tem. Entendeu? Tem essa questão de ser analisada. Então, eu acho que a terceirização não é um bicho de sete cabeças e deixo alguns pontuos com os casos aqui que são coerentes. Eu não admito que uma pessoa que trabalha e defenda um serviço terceirizado venha questionar uma OS serviço terceirizado também. Ou presta para um, ou presta para todos. Que eu estou dando bons exemplos aqui. Eu estou dando exemplo aqui a questão do GS, do Hospital São Lucas, que faz o serviço de
referência
de cardiologia. Eu estou dando serviço de hemodiálise aqui, que é terceirizado. Estou dando exame de imagens aqui, que é terceirizado. Laboratórios são terceirizados, dão resultado, não feito pelo município. Então, a terceirização, muitas vezes, é vantajosa sim.
Vale a pena. Bom, geralmente a primeira sessão do ano.
Aqui, vou dar um exemplo aqui. Dá um exemplo a você que a casa legislativa lá, nosso serviço lá de limpeza,
sim,
é terceirizado. Não é terceirizado. Então, votou-se um projeto, até votei contrário. Até deixar aqui registrar aqui que eu votei contrário, mas eu acho, nessa questão, até me arrependo, que eu acho que é um serviço eficiente. Você vai ver um serviço não eficiente lá. E muita gente que votou lá para a terceirização na Câmara, vota contrário e reconhece que é bom lá, mas quer votar no poder público. Qual a diferença? É incoerência, eu acho que é demagogia, não é ter coerência com o seu discurso. Que é coerente é o seguinte, ó, se é bom aqui, é bom para lá também.
Vale o estudo e
estudo e analisar.
A ponta final.
A ponta final, qual vai ser o resultado?
Está valendo.
Está valendo, está dando resultado. Olha só, muitas das vezes você pega um serviço terceirizado, vamos supor a OS, por exemplo, ou a UPA, por exemplo, a pessoa chega ali e ela é atendida. Se você tiver um serviço com eficiência, poder cobrar, privado, uma pessoa vai te ficar 30 dias no leito esperando a cirurgia, vai ficar uma semana. Quando você está economizando os cofres públicos? Exatamente. E a qualidade de vida da pessoa está precisando de um atendimento rápido lá. Se for dessa forma, eu voto favorável.
Tá certo. Bom, geralmente a primeira sessão do ano é destinada para a eleição das comissões permanentes da casa. Este ano não foi assim.
Mudança do regimento interno.
Mudança do regimento. Então o regimento aí pode fazer até a terceira.
Terça-feira. Está fazendo agora terça-feira.
Então na terça-feira vai ser a próxima. Isso é muito bom. Bom, vamos a algumas questões importantes, gostaria de saber a tua opinião. A questão do transporte público. Foi aberta na página da Prefeitura a oportunidade de sugestões da população. Em contrapartida, a empresa também apresentou 45 sugestões. A verdade é, como é que a gente fica nessa
Guto, situação? Eu, em relação ao transporte público agora... A gente
já
pode chamar isso de imbróglio, já. Olha, em relação ao transporte público hoje, eu fico tranquilo em relação a isso, porque nós votamos autorização legislativa na Câmara lá. E hoje, deixar recitado aqui, emenda do vereador Nuno Nassif, que vai lá.
Estou encabeçando.
Quer dizer que diretamente para os trocadores e motores da FAOL, motoristas e trocadores da FAOL, olha, estou dizendo a vocês aqui, emenda do vereador Nuno Nassif proibindo a dupla função, emenda de minha autoria. Eu estou dizendo isso, fazendo registrar isso aqui, porque eu sempre digo a você, eu não tenho medo da opinião pública. Eu tenho medo da minha consciência. Eu sempre disse a você que quando estou na vida pública, a consciência é minha que pesa, não é a opinião pública. A opinião pública pode ser manipulada como foi em determinados casos. Porque a gente vê hoje que tem muitos vereadores, grupos políticos que se baseiam em jogar fake news nas redes sociais. E eu, no meu mandato passado, no final, tinha um projeto que tramitando na casa, que se proibia a dupla função, que é um projeto inconstitucional, para não poder levar em votação. Você vê como são as coisas. O processo não estava na pauta da casa para ser votado. Não estava na pauta para ser votado. Aí soltaram nas redes sociais que o projeto não foi a votação, você se lembra disso, porque não tinha dado parecer. Mentira, foi um fake news, foi uma armação política, um erro da presidente da casa, que infelizmente não quis aceitar isso, colocando que o projeto tinha sido votação e próxima eleição, e soltou isso na cidade, para os trocadores de motorista, que eu não tinha dado parecer, não tinha nem votado parecer. E coincidentemente, todos os pareceres demais comissões foram contrários, que era inconstitucional. Eu já disse isso. Né, para acabar com a dupla função. Então eu paguei a conta naquele momento, botar nas redes sociais aí, covardemente, que tem uns pilantras, que eu falo assim, um mau caráter, que fazem isso. Mas isso para mim é gente pequena, quem faz trabalho politicamente dessa forma é gente pequena. É quem não tem trabalho prestado, não quer mostrar o que fez. Que o político tem que mostrar o quê? Marcar o seu mandato. Marcou com o quê? Só denúncias? Tem que marcar com trabalho. Quem entra na vida pública e quem está na vida pública tem que marcar com trabalho, deixar obras realizadas, trazer benefício à população. Só conversa fiada não existe. Então botaram na minha conta isso. E chegou agora, a primeira emenda minha que foi protocolada na Câmara foi no sentido de acabar com a dupla função. E consta no digital. Então a próxima empresa que participar da licitação, que vou concorrer ao certame licitatório, vou explorar o transporte coletivo na cidade, eu digo, repito e registrar aqui os trocadores e motoristas, por favor, atente e olhe, vocês agora vão acabar com a dupla função. E graças ao vereador Nami Nassif, vocês foram induzidos a erros naquele momento. Eu sempre fui contrário a isso. Mas de covardemente, de uma forma manipulada, alguém que tentou fake news tentar me prejudicar. Então deixa registrado aqui e resiste isso. Vamos acompanhar a emenda para acabar com a dupla função do vereador Nami Nassif.
Da mesma forma, você falando dessa
eu fiz outras emendas também, com certeza.
Eu me lembro de uma época de educação que houve, até uma paralisação, e que você disse...
Eu disse... Foi a única olha só, você vê covarde...
Não façam.
Olha só, eu pautei meu mandato, assim, eu falei com você, Guto, meu mandato é pautado na minha consciência, não na opinião pública. Aqueles caras que nunca fazem nada na política, que vivem denunciando, fazendo movimentos... e que não tem um resultado, não tem um serviço prestado na cidade, não conseguiu um benefício, porque você vereador, você pode legislar e fiscalizar, mas você pode fazer um benefício também para a sua cidade. Você pode correr atrás de muitas coisas da sua cidade, independente do seu mandato. Você pode tentar uma verba federal, com seu deputado federal, seu partido político, faz uma obra. E eu digo que eu pontuo, meu mandato marcava, quando você é da vida pública, várias pontuações deixei meu mandato marcado. E faço um aqui para você, que vai registrar já aqui. A FAP lá, aquele muro da FAP. A FAP não caiu, aquele muro de contenção, que inclusive R$1 milhão na época, foi eu em Brasília. O deputado Léo fazer aquele muro lá. A FAP. Houve até um problema há pouco tempo aí, na FAP, mas quem tá, se está em pé, foi eu. Então, aí ele marcou meu mandato. Você vai na Maquinive ali, que é a quadra de skate ali, foi ver a vez do nome assim, marquei meu mandato. Você vai em Conselho Paulino, vê que as academias, em Conselho Paulino Ar Livre, foi ver do nome assim, marcou meu mandato. Verba conseguir verba federal. Você vai na Casa dos Pobres aqui, eu estou equipando a Casa dos Pobres do Nami Nascido. Então eu tenho várias obras realizadas aqui que eu consegui conquistar através do meu mandato. Então eu marquei meu mandato. Então essa questão aí dos professores, quando chegou lá, indo covardemente, eu dizia, manipular uma greve. Essa greve, eu dizia, essa greve pode ser ilegal da forma que está sendo feita. Cuidado que vocês podem perder o dia de trabalho. O município vai ter que recuperar. Um determinado vereador entra com voto de repúdio na Câmara. Eu não votei, eu pedi, ó, tire de votação e aguarde julgamento no Tribunal Regional do Trabalho, que essa greve vai ser julgada legal e vai ser julgada ilegal. Eu sou advogado, sabia o que está dizendo. E covardemente, todos sabiam que poderia ser, eu estava encabeçando a greve, e sabiam que era ilegal. Alguns vereadores que estavam ali defendendo sabiam que era ilegal. Eu não votei. No dia seguinte, botaram aqui um monte de panfletos nas ruas, nos postes, a casa de vereadores que era contrária à educação. Isso aconteceu, Guto? Meu nome estava lá e eu não votei, covardemente. Eu sei que fez um bando de vagabundos fazer isso. O grupo vagabundo fazia isso. Eu sei que são os vagabundos fazer isso. Aconteceu, a greve foi julgada ilegal. Eles perderam o direito de trabalho. E essas mesmas pessoas que fizeram isso, aqueles vereadores que defenderam, bateram na tribuna, foram covardes. Que tinham a obrigação de vir a público assumir que cometeram, induziram aqueles professores a erros. Que aqueles professores não perderam o direito de trabalho. Sabe, porque quem ia dar no sindicato, o vereador, não perdeu de trabalho, não. O sindicato recebeu seu dinheiro integral lá. E a custa do trabalhador. E o vereador recebeu seu salário. Agora, aqueles professores não perdeu de trabalho. Não fizeram a reposição. Sabe quem foi que foi no executivo pedir a reposição? Para acertar com o prefeito, para não prejudicar os professores? Aqueles que tiveram a cara colada nos potes. Porque os covardes que colocaram a cara nos potes não foram lá defender, não. E não assumiram a responsabilidade, não. Então, esse tipo de gente que faz essa política, para mim, não serve. Essas pessoas, a pessoa tem essa... Aí um professor falou comigo assim um dia, cara, olha só, eu fui induzido a erro para esse pessoal. Realmente, vocês tinham razão. Então, vai desgastando. Que na política, tem que dar resultado. Então, quando faz isso, esse tipo de política, eu não faço. Eu dou um exemplo para você agora, Guto. Votou o Código Tributário Municipal aqui agora, já sei que é sua pauta aí.
Sim.
Que é um absurdo, os impostos não se cobrando lá. Eu votei e defendi o contrário. Eu defendi o contrário. Falei contrário, botei contrário. E, no entanto, não saí botando cara no imposto de ninguém que votou favorável. E poderia colocar. Eu poderia panfletar na rua o nome de determinados vereadores que votaram, que na vez passada fizeram isso indevidamente com o meu nome, mas não faço, porque a minha política não é essa.
Bom, já que a gente tocou no Código Tributário, lá atrás, esse aumento da taxa de lixo, por exemplo, que veio... constando aí do IPTU, lá atrás isso já era previsto na reforma do Código Tributário, olha até só, mesmo pelo seu discurso, pela sua votação.
Eu sempre falei, eu votei contra o Código Tributário Municipal, sou contra esses aumentos absurdos, esses impostos e taxas. Eu acho que tem que ver, talvez, um alinhamento, um reajuste dos impostos, até acredito que tenha que ser feito, mas não desta forma, porque eu tenho sempre com princípios, eu sempre digo isso, e falava isso nas reuniões. Talvez que as pessoas, que quem não consegue ter o raciocínio de empreendedor e de economista, não consegue alcançar. Por quê? Não adianta você sobrecarregar a população com a tributação muito alta. Por quê? Na verdade, você empobrece a população e dá um enriquecimento virtual ao município e ao Estado. E como exemplo disso você aqui... Porque se você encarece muito, aumenta muito a tributação, você tira o poder aquisitivo das pessoas. E você aumenta os preços, porque quem paga, na final, esses impostos é a população. Que é repassado no produto, por exemplo, ele é passado para o consumidor final. Então aumenta. Então você, vendendo mais caro, você tira o poder aquisitivo das pessoas, as pessoas consomem menos e você produz menos, gera menos emprego e é uma cadeia de lógica. Então o que acontece? Eu sempre disse isso na Câmara, que eu não admito, eu acho, você tem que ser equilibrado a questão dos impostos. Por exemplo, no Friburgo, aqui nós tínhamos uma alíquota, que se tratava de 2% do ISS, para quando você fosse legalizar seu imóvel na prefeitura. 2%. E você foi legalizar seu imóvel, eu vou aprovar o plano de aprovação dos seus imóveis. A Câmara, por uma emenda, que passou para 3%. aumentou 50%. Então isso quer dizer que muitas pessoas vão deixar de legalizar seu imóvel.
É um jogo de número meio complicado. Não,
se você fizer as contas, você vê que a população está pagando muito caro. Uhum. Então você tem um alvará hoje local, para ambulante que aumentou 50%. Então, ô Guto, esse raciocínio de aumentar a tributação é equivocado. Todos os estudos tributaristas, de economistas, você vai ver que na economia não surge nesse efeito. E dou um exemplo para você aqui. A Zona Franca de Manaus, né, que a gente sabe disso que não é Amazonas, uhum, ela tem um incentivo fiscal. A tributação é bem mais barata lá. E se você pegar de todos os estados do Brasil, o Amazonas hoje, o estado do Amazonas, ele transfere um dinheiro para a União e a União transfere muito menos para ele. Ele repassa um valor bem superior que é repassado para o Amazonas, de arrecadação. Por quê? Produz a produção, geração de emprego, quer dizer, o dinheiro circula. Então, eu acho que em todos os segmentos não pode haver esse aumento. Inclusive, eu acho que até entendo que a gente vai. Ah, que o IPTU está defasado. Realmente, em certas situações, está defasado o IPTU, uhum, tem que fazer atualização. Porque hoje nós estamos pagando uma taxa de coleta de lixo bem superior ao IPTU. Ah, o IPTU está defasado. Tudo bem que a gente está defasado. Mas a taxa está muito cara. Agora, aumentou 3 vezes e mais.
Agora em relação
então que... você fica cobrando para a população da forma possível. Então eu votei contrário, e aqui vou até me reservar o direito, não dizer nenhum vereador que votou favorável ou contrário. Eu posso até dizer os que votaram favoráveis comigo aqui. Não vou dizer que votaram contrário ao código. Não vou dizer que votaram favorável para não cometer uma injustiça. Por quê? Sim. Eu, particularmente, eu acho que cada um tem. Quem tem que cobrar ao vereador é quem votou nele. Não sou ficar denunciando o vereador que votou favorável ou contrário aqui. Vai quem acha que tem lá que acompanha a TV Câmara. Eu não vou panfletar ninguém na rua, porque tem muitos vereadores que estão nas relações que votaram, que faltaram as sessões, não estavam na sessão. Você vê que o jogo é muito sujo, porque você vê, me colocar, inicialmente colocaram a relação lá, que há um grupo de redes sociais, me parece que se alertou que eu vim questionando isso. Insistentemente coloquei nas redes sociais, que estava botando no meu Facebook, postei a questão, é que estava votando contra o Código Deputado Municipal, e ela se alertou e faz uma nota dizendo, questionando mesmo os vereadores, uhum, que esse absurdo, essa taxa de cobrança, essa taxa de lixo. E ela fala, que graças ao vereador Nemo Nassif, que votou contrário e alertou a população no seu discurso. Insistentemente tem alertado nas redes sociais e botou meu nome lá, que era posicionamento contrário. Aí esses vagabundos aí que não fazem nada na vida, fake news, foram lá e colocaram lá aqui o texto daquele post, daquele blog, e naquele texto excluiu meu nome, colocou meu nome embaixo como se fosse bancada de governo. Quer dizer, eu não votei o código e excluiu de quem votou. Você vê que a gente sabe que é grupos políticos são direcionados, mas a gente que não faz nada, é um bando de vagabundos que nem trabalham, muitas vezes fica na porta de banco fazendo greve, muitas vezes fica aí em pendurado de sindicatos, entendeu? É gente assim. Então eu acho que quem está na vida pública tem que botar a cara para bater e mostrar que votou. Então eu não vou dizer que eu acho que esses argumentos são absurdos. Posso relatar que os vereadores que votaram contrário comigo, que eu tenho convicção que está no meu Facebook lá, foi o vereador Cascão, o vereador Zezinho, o vereador Johnny Mike, o vereador Marcinho Flores, votaram contra o código junto comigo. Eu acho que eu não vou falar que quem votou favorável, não quero ser injusto, porque muitos vereadores faltaram à sessão. Entendeu? E também estou aqui para fazer X9 de ninguém, fazer entrega de ninguém, não. Cada um que pergunte ao vereador qual foi a posição dele lá na Câmara, entendeu? Mas eu acho realmente que foi um absurdo. Eu acho que você não pode cobrar esses absurdos de taxas e impostos municipais à população, que na verdade está trazendo enriquecimento virtual para o município e um empobrecimento total para a nossa população.
É complicado. Bom, falando em tributação, o TCE, essa semana, emitiu uma nota fazendo críticas ao nosso sistema de tributação aqui da nossa cidade, que, segundo eles, esse sistema atrapalha a efetiva arrecadação de tributos. O que você acha disso?
Mas qual o sistema que está aqui, Fernando?
Não, do sistema do modo geral.
Olha só, eu sempre disse que a Secretaria de Fazenda ela tem que ser, é um órgão que tem que ser bem aparelhado, bem estruturado, porque é o órgão que arrecada do município. Não podemos permitir hoje que o município tenha aí 300 milhões de dívidas ativas, né, a serem recebidas, inscrição de dívida ativa e tramitando a justiça para execução. Eu sou da seguinte opinião: ou a gente porta uma cobrança eficiente, com jurídico eficiente, fazendo as cobranças judiciais desses impostos, ou a gente vende essa dívida ativa para fazer dinheiro. A gente tem que administrar, Guto, como iniciativa privada, como o meu negócio. O meu negócio é de uma forma diferente. Então, tem que se ter essa eficiência na cobrança, sim, e na forma eficiente. Agora, é que eu digo a você que, repito aqui, o que isso não se pode fazer é você sobrecarregar a população com os impostos, porque o enriquecimento virtual não vai se dar. A gente pega uma Secretaria de Fazenda hoje, por exemplo, há pouco tempo, estava um problema no sistema de informática deles lá, sistema deles, que custava emitir uma guia. Você tem um exemplo, por exemplo, as guias dos IPTUs eram emitidos pelo site, aí você conseguia pagar no banco, determinado banco. Eu aconteceu isso comigo, fui pagar no Banco Brasil, não entrou no Banco Brasil. E era depois das 48 horas que era anunciada por eles. E foi alertado. Quer dizer, então você tem um sistema de cobrança eficiente. Eficiente. O contribuinte chegar ali, emita uma guia e possa pagar em qualquer lugar. Porque senão, o que vai acontecer? Nós vamos chegar num ponto que a prefeitura realmente vai se tornar um caos. Vai falir. Por que isso? Porque você vê, porque hoje todo o mecanismo de cobrança da prefeitura hoje é muito ineficiente, está na cara. Rapaz, se você não consegue fazer uma cobrança eficiente, não se tem isso. Então eu acho que tem que investir na modernização da prefeitura, eu acho que tem que se fazer uma reavaliação, esse código tributário tem que ser feito algumas reavaliações. Eu acho que uma questão agora se complicou um pouco. Desculpa, quando você tem a lei de responsabilidade fiscal, quando você cria uma receita, para você extinguir essa receita, é chamada renúncia de receita, tem que compensar de outra forma. Quer dizer, eu ouvi um embrólio muito grande. Que estão os argumentando que o déficit com a coleta de lixo é muito grande e a arrecadação não estava suprindo ter que fazer esse reajuste. Mas eu fiz as contas. Será que tem que aumentar 3 vezes mais ou 4 vezes mais essa taxa de lixo? Meu amigo, vai sobrar dinheiro, não? Então, eu acho que realmente foi um negócio feito da galega. Infelizmente, agora, ele está pagando a população. Eu lamento muito isso. Eu sou contra isso, mas fazer o quê?
Agora, você falou uma coisa aí muito interessante e, ao mesmo tempo, preocupante. A dívida ativa... São 300 milhões, isso mesmo?
Então, 300 milhões de reais de dívida ativa. Eu acho que tem que se... Eu falei aqui, você tem que tomar a atitude eficiente. A pessoa tem que ser eficiente.
Agora,
você vende essa dívida para um banco, negocia, porque você tem dívida de IPTU, ISS, de foro...
ISQN, essas coisas todas.
Tudo lá. Todos os impostos municipais, ela chega em torno. Tem certo, determinadas dívidas que você consegue vendê-las porque ela tem garantia real. O que é garantia real? Que tem um imóvel garantia. Eu acho que a dívida do IPTU, por exemplo, podia ser negociada com uma instituição, vender essa dívida para alguma instituição financeira ou alguma coisa dessa forma, ou tudo. Você faz dinheiro, você moderniza sua administração pública. E as pessoas também, você não pode falar, mas a pessoa depois vai se executar, vai pagar, mas meu, olha só, eu não posso estar pagando por você. Tem que saber o que aconteceu porque não pagou. Eu sei que as pessoas estão muito inadimplentes porque não querem, não podem pagar, e muito inadimplentes também porque o poder público ineficiência na sua cobrança. Tanto é, Guto, você pega os municípios que têm eficiência nas suas cobranças dos tributos, que a inadimplência é bem menor.
Sim.
Como a cidade do Rio de Janeiro, Niterói, outras várias. Agora, cobrança, as cidades que têm ineficiência na sua cobrança, ineficiência na sua efetividade de cobrança dos impostos, a renda de preço é bem maior.
Bom, iluminação pública, aluguel de caminhões e equipes para resolver o problema.
Guto, eu sempre disse a você aqui, vou repetir, eu não tenho... Se você pegar meu discurso na Câmara, eles vão ser coerentes. Eu não tenho um discurso de incoerência. Eu não sou aquele cara, sou demagogo. Gosta de mim dessa forma, não gosta. E você até fala comigo, você tem uma frase que todo mundo admira. Eu não tenho pena, eu tenho pena da minha consciência. Por quê? Quando você faz as coisas mesmo com a consciência tranquila, com a convicção que você está falando, no primeiro momento você pode ter contrário a você a opinião pública, mas o tempo eu sou da razão. Eu falo, vou te mostrar, apontar vários pontos aqui para você em relação a isso. E você, muitas vezes, quando você toma determinadas atitudes, quando você está convicto, você pode estar no momento errado, mas depois você vai ver que é a solução. Eu acho que a iluminação pública em Friburgo, houve uma mudança na legislação federal, que antigamente era feita pela Energisa. A Energisa faria, nós pagávamos na conta de luz e a própria Energisa prestava a conta ao município, né? Ele arrecadava, ele fazia o serviço, o município arrecadava o dinheiro, mas a Energisa que fazia lá o serviço prestava a conta. A gente monitorava essa fiscalização e o serviço por eficiência. Veio uma legislação federal proibindo que as empresas distribuidoras de energia elétrica fizessem essa manutenção. Tem a norma da Enel que proibiu. Essas pessoas não sabem. Então as pessoas ficam jogando conversa fora, na discurso, no tribuno, então. Entendo também, que eu já falei com você, que eu sou favorável a ser desses serviços terceirizados, que são mais eficientes e funcionam de forma melhor. Já falei isso aqui. Eu não sou aquele cara, não. Terceirização, muitas vezes, é até mais barato que fazer o serviço diretamente. Você botar o custo final, ainda mais funcionário público, tem as garantias e tudo, isso é mais barato e pela agilidade se dá. E a prefeitura, a gente vê que ela vem, não de agora, desde o governo passado, do Rogério Cabral, que houve essa mudança na questão da Energisa, Ela vem com dificuldades, com brigas lá, não sei o que acontece, se de forma intencional, ou por incompetência, ou por erro mesmo, natural, eu não sei o que foi lá, não consegue aprovar um edital junto ao Tribunal de Contas. Mas não é de agora não, Guto. Não estou botando a culpa nesse governador. Agora já vem do governo lá de trás também. O governo que foi parte dele, que é do Rogério Cabral.
Sempre tem alguma coisa para
corrigir. A iluminação pública ali passou 4 anos no governo passado dispensando licitação. Foi essa Meco, daqui a pouco foi o quê? Uma empresa de Caxias. Quer dizer, então houve sempre essa deficiência aí na licitação. Chegou agora, me parece, que o Tribunal de Contas deu uma embagada. Olha, agora você faz direito ou não faz mais. E a gente sabe que a iluminação pública tem que haver na cidade, porque a iluminação pública é também questão de segurança para os munícipes. E o prefeito resolveu alugar uns equipamentos aí e fazer o serviço diretamente com a prefeitura. Eu não sei, quando você pega um edital, por exemplo, você com a estimativa de R$500 mil para aluguel de equipamento. Mas a estimativa é no máximo. Ele pode citar também por R$200 mil. Então nós temos que esperar acontecer, que vai ver. É que eu falo assim, então o serviço terceirizado vai ser uma parte, um equipamento alugado para que a prefeitura execute o serviço porque está causando esse problema digital. Porque o serviço, quando é terceirizado, ele é muito bom, não tenha dúvida disso. Você passa quanto? Porque tudo, você fala, passa a segunda premissa. Tudo é bom quando você faz com austeridade. E tudo começa quando você fiscaliza de forma correta. Se você tem um governo sério, você não dá brecha para entrar com a corrupção. Eu já falei isso aqui, se eu fosse prefeito, eu poderia ter oposição no meu governo, não teria problema nenhum, eu queria que tivesse oposição. Agora, o dia que denunciasse a corrupção no meu governo, que teria que provar, porque corrupto eu não sou. Não admitiria corrupção no meu governo de jeito maneira. Porque se tivesse pegado, se eu pegar um secretário meu fazendo corrupção, eu sou o primeiro a botar na cadeia. Agora, esse discurso de oposição só bater para bater, isso não precisa explicar comigo. Porque eu ia fazer o seguinte, primeiro, se meu governo é tão ruim de oposição, não poderia nem receber na prefeitura. Primeiro momento. Se é ruim, não vem pedir favor aqui não. Assim eu faço. Se é ruim meu governo, não vem pedir favor aqui não. Vem a gente vai discursinar na Câmara, fazer favor aqui não. Então nem põe os pés aqui. Não me peça que eu não atendo. Você precisa bem claro nesse momento. Ah, é problema. População não. Você vai atender sua eleitor de outra forma lá. Se é tão ruim assim, não vem. Agora, então isso que eu falo com você. Então quando você faz um questionamento de alguma coisa, você tem que ter. Qual a solução que se tem hoje? A solução que o prefeito encontrou realmente é alugar os equipamentos para tentar fazer o serviço até que se libere
para
o
que não fique sem, né?
Agora, tem corrupção. E eu fui o cara que mais cobrei a iluminação pública. Lá você pode reclamar as informações do poder público, a fiscalização, os valores, são compatíveis,
falando
são
dos postes, né? Dos postes. Do tempo,
que eu falo isso aqui, não adianta, nego. Estão aprendendo, muitos vereadores estão aprendendo comigo na Câmara. Ainda gosto deles ainda. Como é que eu faço essa conta? É mais barato eu pagar o equipamento terceirizado que ficar essas luzes, a cidade sem iluminação. Isso é fato. Por quê? Primeiro, tem um prejuízo direto à população ter que andar às escuras na cidade. Isso é um fato. É a questão, segundo, é a questão da segurança.
Sim.
Que isso afeta a segurança, está ligado também à iluminação da cidade, certo? E terceiro, é o prejuízo ao erário que se dá por um serviço prestado, pagando um serviço que está sendo prestado. E como, que serviço é esse? O consumo de energia elétrica. Porque a prefeitura hoje, ela paga, a iluminação pública dela é paga. Não por consumo, mas por estimativa. O que é estimativa? Nós sabemos que Friburgo tem, tipo assim, 60 pontos de iluminação pública, luz, lâmpadas públicas na cidade, nas vias públicas. Então, faz uma estimativa de consumo e a prefeitura paga isso. Se nós tivermos 10% dessas lâmpadas queimadas, o município vai estar pagando 10% da conta, indiretamente, jogando dinheiro fora sem consumir essa energia. Consumir. E como é que é feita essa conta? É fácil. Você, cidadão, que está me ouvindo aqui, pegue seu carro à noite, vai a pé, pega uma qualquer rua que você transmita e conte. Cada 10 pontos que você contar, tiver uma lâmpada queimada, é 10% de dinheiro que está saindo para os ralos, está se pagando devidamente. Se você contar 10 lâmpadas numa rua, tem 10 postes, tiver 2 lâmpadas queimadas, ali está se jogando 20% daquele consumo fora, está se pagando indevidamente a empresa. Entendeu, Guto? Então, eu acho que quando você faz o serviço de eficiência, você faz por quê? Você ainda economia aos cofres públicos. Essa conta tem que ser feita. Mas sabe por que eu faço isso? Eu vendo a iniciativa privada. Então, eu costumo fazer conta para tudo. Se a gente está fazendo um negócio com um amigo meu, fazer isso. Mas você faz essa conta? Meu, essa conta tem que ser feita.
Não tem
custo como final, aí é caro, mas o custo final vai ser mais barato. E mostrei que por A mais B que era. Porque sabe quem faz isso? Porque quem tem vontade de administrar. Quem quer administrar? Agora, quem só discurso, não adianta. Nós temos que mostrar o resultado. Então, eu acho que hoje, eu não sei os valores que estão sendo pagos nesses carros, realmente, eu tenho que saber o valor de mercado, tem que esperar licitar para saber se vai ser dentro do mercado. Se é caro ou não, agora está no teto. Agora, você pode ficar certo. É mais barato, um pouco de fumo, se mesmo que for um pouco desproporcional aqui, um pouco... Ah, tá, cara, a gente fica sem luz na iluminação pública ali. Agora, tem que ser comprar licitação no equipamento? Tem que se acompanhar agora. Mais caro ainda de pagar uma luz sem usar dela.
Muito bem. Bom, para a gente finalizar, o que você achou do TAC assinado entre a Câmara e o Ministério Público?
Em relação ao quê?
Em relação a cortes de
Guto, eu estou bem sincero a você, eu fico até um pouco de coração partido, tenho que falar isso aqui, porque a gente vê se as assessoras lá que estão sendo prejudicadas, né, que têm que ser cortadas, não porque o vereador quer, porque foi um ajustamento de conduta. Eu acho que é uma solução, né, que foi, mas eu sempre disse o seguinte... Por questão de coerência, quando começou, muitas vezes, começar a cobrar do executivo um excesso de cargo de comissão, eu sempre dizia, gente, pau que dá em Chico, dá em Francisco, você vai chegar aqui na casa, você vai denunciar o Ministério Público lá que tem proporcional, e proporcionalmente os cargos de comissão da Câmara e Vereadores são bem superiores do que a da Prefeitura, certo?
Sim.
E essa coisa vem rolando, vinha a questão do Tribunal de Contas, vinha se ajustando, e chegou um momento que o Ministério Público mandou uma recomendação, que estava desproporcional os cargos da comissão em relação aos cargos efetivos, no vereador, desproporcional, estava bem exigido. Poderia se questionar na justiça, realmente, poderia se entrar em embate jurídico, interferência de poderes, mas, Guto, eu acho que se criou um problema muito... um mal-estar muito grande, essa situação toda, que o discurso que a prefeitura tem que não tem, e eu acho que se chegou ao consenso, se foi fazer esse corte da coisa, uma coisa que foi de comum acordo do Ministério Público, fazer essa redução dos cargos. Eu digo a você, isso aí, realmente, quem está no mandato, eu acho que exercendo funções, se tem vereadores que os assessores trabalham, realmente, tem assessores que ficam diretamente, não dentro da minha, ficam nas ruas, visitando as comunidades, como eu tenho, entendeu? Se acostumar, tem que se adequar. Eu acho que nós temos que também, agora, eu entendo também que poderia ser feito, como se pode ser feito também, vai haver uma redução de gasto da Câmara. Podemos até futuramente pensar em diminuir o repasse da Prefeitura para a Câmara também, diminuir esse repasse aí para se adequar normalmente a isso. Entendeu?
Uhum.
Então, que nós vamos tirar aqui, a princípio, 48 assessores, essa redução poderia fazer uma conta e diminuir o repasse da Prefeitura para a Câmara. E fizesse um acordo prefeito, que se aplicasse dinheiro na saúde aí, em outros segmentos da sociedade. Então, isso aí eu fico aí, não quero. Eu acho que foi uma decisão sábia da mesa diretora, do presidente, em ajustar esse TAC, não ir para o embate, porque eu acho que poderia perder ou ganhar, não leva a questão, mas é um desgaste muito grande. Sim. E se pode se ajustar, vamos ajustar, é o momento de se ajuste também. Eu acho que o presidente está querendo fazer austeridade também, deu fazer as economias e entendeu melhor fazer isso. E eu fui de acordo com esse momento com ele também. Todos os vereadores foram de acordo, não só eu, quando os vereadores estavam presentes na reunião, não houve nenhuma divergência em relação a isso. Realmente, só fico de coração. São partidos que vão ser 44 pessoas que... Eu sempre digo, tem assessores que até me xingam lá no gabinete, lá, mas eu gosto deles, eu acho que é... Tipo assim, não, de outros vereadores, né? Que não dizem que vereador me xingar, mas no fundo eles gostam de mim, eu fico gosto também, sabe, são chefes de famílias que vão ficar sem emprego. Mas a gente é obrigado a fazer isso, entendo que todos os vereadores vão ter que fazer, não só eu, todos os vereadores, e todos também estão com esse coração na mão, né? Porque você bota um assessor, geralmente uma pessoa de confiança, que você gosta, que trabalha para você, que você começa a familiarizar. Eu, particularmente, meus funcionários todos ali do meu gabinete, do nosso negócio também, sou muito amigo dele, familiarizo, entendeu? Compartilho com eles tudo. Quer dizer, se torna família, então tem que esperar. Então, acho que, infelizmente, vamos pagar essa conta. Né?
Pois é. Nami, foi um prazer ter você aqui com a gente no Rádio Câmara de hoje, pelas explicações e por todos os esclarecimentos que você traz.
Muito obrigado, Guto, aí, por você ter nos convidado aqui, toda a equipe da Rádio Câmara também, da Rádio Friburgo, por nos acompanhar. A população da Friburgo também, é um prazer também estar prestando com nossos mandatos aqui. E sabe que eu sou um pouco, o que eu falei sempre aqui, eu não tenho medo para o meu público quando eu falo isso.
É
que eu não tenho respeito, pô. Eu respeito muito a população, mas muitas vezes a população ela é induzida a erro. E vou dar um exemplo para você aqui, Guto, para acabar. Eu me lembro que você deve se lembrar desse fato, episódio. Lá em 2016, 2017, chegou-se à Câmara um projeto de lei para fazer uma redução de um alíquota de imposto em determinado segmento produtivo da cidade.
Sim.
E eu dizia que aquilo era legal. O projeto chegou de toda forma irregular e eu fui pedir que arquivasse o projeto. Estava vendo, ó, está faltando impacto aqui, isso vai dar problema, pedir que arquivasse. Olha só, Guto. O membro da Comissão de Justiça arquivaram o projeto, como sua maioria arquivou, e, infelizmente, um jornal da cidade aqui me coloca na capa de jornal com outro vereador dizendo o seguinte: esse aqui é favorável ao aumento de impostos, esse aqui é voluntário contrário ao aumento de impostos. Fizeram um desgaste muito grande, o clube empresarial que eu tenho um segmento. Alguns me ligaram, olha, estou explicando que isso é errado, passou. Eu falei, tem que corrigir o projeto, a gente se vota, mas está errado. Foi bem, se votou o projeto. 2 anos depois, agora, o Tribunal de Contas diz o seguinte: olha só, aquele projeto está errado. Revoga essa lei, devolva tudo. E mandou a empresa devolver o dinheiro, revoga essa lei. Eu digo a você, aquele momento eu sofri. Eu só admiro agora, o mesmo jornal que me botou aquela notícia, me falando que eu aumentei.
Fez uma retratação.
Não fez a retratação, não mostrou agora que eu estava certo e estava errado. O mesmo jornal também não foi a jornal agora dizer que eu votei contra o aumento dos impostos. Por quê? Omitiu alguém que defendeu o favorável aos impostos. Então eu falo assim, então, às vezes o segmento de redes sociais, imprensa, tem um segmento que ele quer proteger alguém e não interessa alguém. Entendeu? Então, a minha consciência estava tranquila. Então eu mostro isso. Essa questão dos impostos, que eu pedi que na era estava errado. Mostrei que eu sou contrário, hoje eu mostrei que eu sou contrário ao aumento dos impostos, eu votei contrário ao código. Mas naquele momento estava votando contrário, porque estava errado o imposto, que o Tribunal de Contas determinou que devolvesse, inclusive, ou mandou ao Ministério Público responder por ação. E a Câmara não teve coragem de defender, quem defendeu. Então, eu estava assim. Então, eu falo assim. Então, muitas vezes, quando eu falo, eu respeito o opinião pública, eu tenho o meu respeito, mas aí ela é induzida a erro. Esse erro pode lhe causar prejuízo lá na frente. Como houve a greve dos professores, como houve muitas decisões lá na Câmara que votou-se leis, agora do pessoal assistente da educação, que eu falo que a lei é inconstitucional, votou, o tribunal decidiu e derrubou. Ou enganou as pessoas. Eu não estou para enganar as pessoas, não estou para vender ilusão nem demagogia. O que eu falo para você aqui? Eu tenho medo da minha consciência, não da opinião pública, mas então, eu respeito a opinião pública. Eu acho que nosso mandato é pautado com isso, mas nós temos que ter cuidado também não induzir a população a erro.
Verdade. Bom, Nami, mais uma vez, obrigado então por sua
participação. Muito obrigado, Guto, tudo de bom. Um abraço.
2524-1700. Linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700.
Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Johnny Michael com o Executivo Municipal acerca das informações relativas aos processos de terceirização do serviço de transporte escolar e também do transporte fora de domicílio, o TFD.
Tem causado muita perplexidade para nós parlamentares, como também para a população de modo geral, que toma conhecimento desses contratos que têm sido firmados com empresas terceirizadas para o transporte escolar, como também para o transporte fora do domicílio. Está aqui nas minhas mãos alguns dos contratos de transporte escolar. Em 2015, por exemplo, nós chegamos ao valor de R$8.800.000. Em 2016, já subiu para mais R$1 milhão, foi para R$9.862.000. Em 2017, ao invés de fazer, como sempre foi feito, uma licitação para 200 dias letivos, fez para 100 dias. E aí, o valor foi de R$5.140.000. Aí depois, tiveram que fazer alguns aditivos e chegou ao valor final de transporte escolar, no ano 2017, de R$10.506.000. Aumentou quase que mais R$1 milhão. Então, praticamente, ano a ano, vai aumentando R$1 milhão. Aí chegou nesse ano, 2019, e lembrando que sempre a mesma empresa consagrando-se vencedora, que é a famosíssima Caminhos Dourados, e está aqui nas minhas mãos a ata de sessão de julgamento do pregão que aconteceu recentemente, eu e o vereador Zezinho do Caminhão estivemos presentes, e ganhou a empresa Transfree Locadora. O curioso é que ela colocou o valor da proposta justamente o valor da estimativa. Obviamente, porque ela já sabia que só ela participaria. Ou seja, colocou R$10.334.000. Fechou no valor de R$10.275.000. Agora, o que nos causa muito espanto é que a Caminhos Dourados está saindo de cena para entrar a Transfree. O sócio-administrador da Transfree é exatamente o filho do proprietário da Caminhos Dourados. E ele também está como sócio da Caminhos Dourados, ou seja, continua sob o domínio da mesma família. E é por isso que a gente está apresentando esse requerimento de informação, uma vez que o edital é muito obscuro. A gente não consegue obter algumas informações. tudo indica e sinaliza fortemente que existe um direcionamento nessa licitação. Porque só essa empresa ganha. Aí hoje eu vi um adesivo da Transfree, eu fui pesquisar quem é o proprietário desse veículo. Adivinha quem é o proprietário? Caminhos Dourados. Então a gente precisa investigar a fundo essa empresa, esse monopólio que tem usurpado os cofres públicos. São cerca de 15 milhões por ano. Em 4 anos, são 60 milhões de reais, quando a gente leva em consideração o transporte escolar, como também o transporte fora do domicílio. 60 milhões de reais dava muito bem para o município adquirir a sua própria frota, comprando ônibus, micro-ônibus, vans e todos os veículos que fossem necessários, inclusive veículos adaptados com acessibilidade. Agora, é muito espantoso, para não dizer extremamente suspeitoso, que o município continue a optar por esses contratos absurdos.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de audiência pública de autoria do vereador professor Pierre, que pede audiência pública a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2019, a partir das 18h30, para tratar do substitutivo ao projeto de lei complementar número 1198/2015, que institui assim o projeto Cidade Limpa. O requerimento de audiência pública foi aprovado por unanimidade. Dentro das proposições, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 4.285, de 16 de dezembro de 2013, e dá outras providências. Projeto este que regra, adequa e aprimora a atuação de OSs na cidade.
Projeto de lei que visa a qualificação das organizações sociais para as unidades de pronto atendimento na cidade. Hoje, nós temos uma, a UPA de Conselheiro Paulino. Nós precisamos dar honra a pessoas e às instituições que merecem. O papel do Ministério Público Trabalhador de Friburgo na pessoa do seu procurador, a sensibilidade que teve de repactuar um termo de ajustamento de conduta. E hoje nós votamos aqui a qualificação, a nova possibilidade, a nova legislação mais adequada, mais antenada com o momento atual que o país atravessa, onde a gente vê aí que as notícias não são boas quando se fala em OS no estado do Rio. E para aqueles que têm dúvida, OS é uma organização social, uma empresa que administra um serviço público. E especialmente na área de saúde, nós temos visto aí pelo país inteiro muitos problemas com essas organizações sociais. Do jeito que está proposto nessa legislação, é muito tranquilo. Obviamente que a fiscalização se faz necessária sempre, mas a legislação ela inova, ela traz uma tranquilidade para o gestor de poder manter na sua unidade de pronto atendimento a gestão via a organização social. A gente sabe que o quadro técnico do executivo, por vezes, é deficitário por uma série de fatores. Ao longo dos anos, não se faz concurso, e aquela história toda de nomeações e troca e volta, e a máquina pública ela precisa andar, ela tem que caminhar independente de quem esteja com a caneta na mão, independente dos seus mandatários. É uma nova perspectiva de administração, de gestão, em que eu tenho muita tranquilidade muita certeza que a cidade tem a ganhar. Temos uma lei mais trabalhada, complexa do ponto de vista da fiscalização, e tem que ser. É o momento que o Parlamento Municipal ele vai dar uma contribuição à cidade, à sua cidade, e que deixemos aqui de lado as questões menores, as questões políticas, as questões de posicionamento, porque nós precisamos atuar e votar e ter a consciência de agirmos aqui com responsabilidade. O contrato aí com a atual empresa que gera a UPA em Conselheiro está para vencer agora em abril. E a gente precisa, já com a aprovação da legislação, deixar encaminhado para que o executivo possa, obviamente, qualificar outras, ou mesmo a que esteja, enfim, mas tem que ter a legalidade nessa premissa. Preciso também falar aqui do grupo de apoio do TAC, profissionais da prefeitura, de diversas secretarias que se dedicaram, se debruçaram, estão debruçados ainda sobre o tema. São diversas frentes de trabalho que estão se exaurindo com bons projetos, boas perspectivas em um novo tempo para a cidade. Registrar aqui o trabalho do vereador professor Pierre, que é um trabalho técnico, se dedicou, esteve presente junto ao grupo de trabalho. E é isso, gente. Apresentar à população uma nova legislação mais segura, mais tranquila, onde população, poder público, todos têm a ganhar.
O projeto de lei foi aprovado por 19 votos a 1. Tivemos a participação no Rádio Câmara de hoje do vereador Nami Nassif. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro fica marcado para quarta-feira que vem, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana. E lembro que amanhã, a partir das 2h20 da tarde, tem a reprise dos programas desta semana. Até lá!
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde.